Boa noite para quem acompanha Jogando Dados. Nós estamos no, na segunda rodada das discussões do projeto que, de forma geral, né, vai estudar a fase contemporânea da Copa do Nordeste, né, 2013 até 2022. A discussão de hoje vai ser apresentada pelo Guilherme Pontes, que é estudante de jornalismo da UFAL, e ele vai tratar do artigo Os Três Pontos de Entrada da Economia Política no Futebol, né, da minha autoria, né, Anderson Santos, que foi publicada na Revista Brasileira de Ciências do Esporte em 2014. Hoje nós temos também aqui a participação do Eduardo Alexandre, que é colaborador do projeto de pesquisa Levantamento das Transmissões de Futebóis no Brasil. Quem já está, inclusive, com o site encaminhando, né, começando, e já tem perfil também no Instagram para quem tiver maior interesse. Do mesmo jeito que foi na primeira rodada, o Guilherme apresenta o texto, depois eu comento.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar.
Então, Guilherme, fica à vontade para apresentar.
Primeiramente, boa noite a todo mundo que está ouvindo o podcast. Eu sou o Guilherme e o texto, né, o artigo, os três pontos de entrada da economia política no futebol. Vale destacar, né, como o professor até falou, ele é de 2014, né? 2014 a gente ainda estava tentando entender o que era a questão, como o dinheiro estava entrando forte no futebol a partir de uma visão mais empresarial da questão da SAF, que já era algo mais comum fora do Brasil, e aqui se pouco se discutia, muito pouco se entendia, né? Hoje, quando a gente lê esse texto, com a visão, né, atual, referente ao mundo do futebol, a gente compreende diversas partes, né, do que trata esse artigo. Se ele não elucida, ele leva ao norte, que é o principal. Como, por exemplo, já pode até citar, né, professor, aqui uns trechos
Sim.
do ponto de vista, como, por exemplo, o que tem no, na página 554, né, onde ele fala que, abre aspas, "além disso, a fala foi resgatar para a prática do futebol um dos conceitos centrais relativos à estruturação na visão da economia política, a formação de classes sociais", fecha aspas. A gente tem que lembrar que, como o próprio artigo destaca, a partir do momento que o esporte se desenvolve, né, o futebol se desenvolve, ele sai do âmbito burguês e acaba se espalhando pelas classes populares. Aqui no Brasil ficou mais nítido a partir da década de 30, que veio na esteira da profissionalização. E algo curioso que, embora seja um esporte bretão, né, desenvolvido no Reino Unido, com o passar do tempo ele vai se espalhando pelo mundo todo, né? Como está na página 566, um trecho que ele destaca que futebol criado fora do país, né, do país de origem, assim, ele começa a se destacar em outros países, e a tal ponto que vira ser uma nova tradição a ser constituída em locais específicos, que é uma parte que está destacada no artigo. E essa característica talvez ela seja melhor visualizada nos países da América do Sul. O Brasil, né, dentre tantos estereótipos aos olhos do mundo, ficou conhecido como pátria de chuteiras, especialmente depois da Copa de 50. Outro exemplo é a mobilização que há em torno da seleção argentina, que ela, com certeza, ela ficou melhor visualizada no duelo contra a Inglaterra, na Copa do Mundo de 1986, pelas quartas de final daquela Copa, onde a vitória de Maradona e companhia ajudou a exorcizar, em parte, né, a derrota na Guerra das Malvinas, e movimentou até a ida de barras bravas, né, os torcedores organizados argentinos, especialmente para o México, e especialmente para esse jogo, só para enfrentar os ingleses no quesito de violência, de briga. Tanto que tem uma foto que é muito famosa, que é do presidente do Velho Sarsfield, e posteriormente ele foi presidente do Velho Sarsfield, mas na época ele era um barra brava e ele atuava como segurança, entre aspas, da seleção. Tem uma foto famosa dele brigando com os ingleses. Outra é de torcedores argentinos com uma bandeira do Reino Unido, que, se não me engano, pertence à torcida do West Ham. Que os hooligans foram lá e várias dos argentinos tomaram. Isso meio que é uma revanche pelo que aconteceu na Guerra das Malvinas. E também tem o exemplo do Uruguai, né? Que é a forma que o Uruguai se encontrou de se impor aos outros países, principalmente as potências mundiais, foi por meio do futebol, né? Pra destacar que o Uruguai é um país com 3 milhões de habitantes. Antes era menor ainda, e foi a primeira seleção a obter grande destaque mundial na história do futebol. E tem outro ponto importante, que essa é uma parte que é o destaque da sigla GGTAC do Bolanho, que está na página 559, e destaca que hoje o que a representar, como forma de representação dos processos que caracterizam o esporte atualmente, essa sigla GGTAC, ela destaca a globalização, a governalização, a americanização, a televisualização e a mercantilização. Destaca ainda que a televisão será uma das principais responsáveis por colocar o esporte no centro da cultura global. E, atualmente, tem uma tendência à espetacularização, que é muito influenciada, em parte, pelos esportes dos Estados Unidos, principalmente os que tem no basquete, tem no Super Bowl, né? Com aquela pirotecnia, aquele show de entretenimento, que passaram a entrar em campo, né? Preferencialmente aqui na América do Sul, antes do duelo, não como Super Bowl, lá que tem um intervalo e você tem aquele baita show. A diferença sagaz, que a Comembol pescou isso daí direitinho, e também não tinha como não pescar isso daí, que aqui você tem a participação de artistas mais comuns ao nosso paladar, ao paladar sul-americano, como aconteceu na final dessa Libertadores. E na parte do Boca, representando a Argentina, teve o grupo de cumbia, Erva Brava, e do Fluminense, o sambista Ferrugem. Como teve também lá em 2019, talvez seja a mais famosa, né, que marcou o início disso tudo, o grupo de cumbia também, Los Palmares. E, pô, esse vídeo repercutiu de uma forma sem igual, né? E tem outro trecho que é bem interessante, que fala sobre a imprevisibilidade do jogo. E tá na página 570, né? A imprevisibilidade, ela domina o campo e coloca em perigo investimentos financeiros nos mais diversos tipos. E hoje o que está mais claro esse evento é devido à movimentação de grandes cifras, né? A interferência de patrocinadores passou a ser banalizada no futebol. O maior exemplo é na hora do gol. O jogador é proibido, né? Tirar a camisa do jogador na hora do gol. Não é só porque tem a questão, pô, o cara tira a camisa e aquela demora para colocar, e às vezes vai pra torcida, não acha a camisa, aquele rolo. Tá, beleza, que também é por isso. Mas o principal motivo está no fato de que o gol é o maior momento do esporte. E o patrocinador, ele não quer que sua marca não apareça ao público. Por isso que tem essa proibição também do jogador ser proibido de tirar a camisa. Justamente por causa da questão do patrocínio, tá? E tem algo legal da professor, que fala sobre como esse esporte, o futebol, ele se torna meio que uma... A questão das regras, lembrei da questão das regras, né? Que é uma... que busca refletir a nossa... os aspectos fundamentais da vida burguesa. Primeiramente, a questão da criação dos cartões, né? E foram para disciplinar, mas também eles foram para quebrar a barreira linguística, por causa do jogo que teve entre a Argentina e a Inglaterra de novo, mas na Copa de 66. E o juiz não conseguia, era de outro país, não falava espanhol, e teve um empate ali na comunicação com o jogador argentino, que ele não conseguia expressar diretamente para falar e expulsar, para expulsar o jogador. Foi um rolo danado, e tanto que surgiu na Copa de 70 a criação dos cartões, né, amarelo e vermelho, como forma de disciplinar e também de ajudar a quebrar essa barreira linguística entre um árbitro de um país e seleções de outros que não falam o mesmo idioma. Então, eu acho que, em suma, esse texto, atualmente, ele ajuda a compreender bem como a gente está vivendo, a questão das cifras monetárias, que o Fábio fala, que não importa muito de onde está vindo o dinheiro, desde que esse dinheiro seja aplicado no futebol e você se reverte em títulos. A gente está vendo que o Sport Washington, no Manchester City, no PSG, principalmente no Newcastle, enfim, eu acho que esse texto hoje ele cai muito bem e ajuda a compreender o atual cenário.
Obrigado, Guilherme. É isso, né? O objetivo, né? Naquela ideia da gente sair, né, do geral até chegar ao particular nos próximos meses, né? Discutir Copa do Nordeste especificamente lá no final, e aí fazer as observações necessárias, é aqui já entrar em algumas coisas do próprio futebol, né? De tentar localizá-lo na teoria que a gente viu na primeira rodada de discussão, né? Na economia política da comunicação, tentando ali fazer essa relação teoria com um objeto de estudo bastante popular, enfim, um elemento cultural muito popular. E aí é o que eu venho tentando desde 2010, e os artigos auxiliam também nisso, porque é muito mais prático do que ler um livro, do que ler a dissertação ou a tese, enfim. E aí, nesse caso, o que chamou a atenção, né, é a discussão sobre o que o Vincent Mosco, que é um autor canadense da economia política da comunicação, definia como os três pontos de entrada da economia política em qualquer tipo de estudo, né, que seriam mercantilização ou comodificação, estruturação, espacialização. Então, tentar ver como o futebol, enquanto elemento que vai se desenvolver de maneira melhor estruturada com o capitalismo ali da segunda metade do século XIX, mas vai acompanhar todas as transformações dali em diante, né, especialmente em séculos 20 e 21, como isso poderia ser observado. E aí, né, até fazer esse destaque, né, que seja um autor que a gente aqui no Brasil tem algumas críticas, o Mosco tem um livro que aí tem tradução em espanhol e inglês, mas basicamente o título traduzido seria Economia Política da Comunicação. E tem um artigo em português de Portugal, que é Economia Política da Comunicação, acho que Relações Laborais, alguma coisa assim, que aí, né, traz algumas dessas discussões, mas no formato de artigo, não no livro. E acaba sendo a referência muito usada também para tratar das coisas de como estudar em economia política da comunicação, ainda que tenha alguns problemas, especialmente quando vai tratar do histórico aqui na América Latina, que aí ele parou nos anos 70, ainda que o livro seja dos anos 90 e tendo outras edições da primeira década dos anos 2000. E aí nisso, né, você falou, né, da questão da estruturação e difusão do futebol sob a expansão britânica, então a gente consegue observar como o futebol é um dos elementos, junto com mercadorias e serviços, que vai ser difundido. E aí tem toda uma discussão sobre quem começou, como, enfim, porque na Argentina foram as escolas inglesas 2 décadas antes do que o Charles Miller trazer a bola, as bolas, os uniformes e as regras e jogar aqui no Brasil. Então, supostamente, quem era dos portos da fronteira com Argentina e Uruguai, especialmente, tal, já teria jogado. Esses dias teve notícia de um colégio de fora que teria feito a primeira partida de futebol 1 ou 2 anos antes do Charles Miller, que, enfim, porque a estrutura, o campo vai para leilão, como toda a escola, entre outras coisas, né? E essa isso não é tão relevante, isso tá no texto, inclusive sobre outro momento histórico, né, sobre as versões prévias do que seria futebol, né, teve versão indígena, versão italiana, versão chinesa, enfim. Mas o que a gente considera como futebol profissional, né, o que a gente conhece hoje, vai ser estruturado naquele momento que os navegadores jogavam nos convés, ou as pessoas de família, né, da elite brasileira levavam os jovens para estudar na Europa, né? Então Charles Miller no Reino Unido, fugiu o nome do baiano que vai estudar na Suíça, enfim, aí traz a bola e aí vai espalhar, porque no final do século XIX e no século XX não tinha a estruturação de comunicação e de transporte que a gente vai ter só lá, né, nos anos 50 em diante, né? Especialmente, né, com o futebol nacionalizado, que a gente vai ver também ao longo da pesquisa. E o que acontece é uma espécie de esportivização do jogo, né? Então, é um período que o rugby vai ser estruturado, entre outros esportes. E dentre os motivos, que aí você comentou no final, né, a questão do capitalismo e do modelo das normas do capital para o jogo, é porque eram jogos que às vezes ocupavam praças inteiras, com 50 pessoas de um lado, 50 de outro. Eram jogos muitas vezes muito violentos, então isso, para algo que era disputado em escolas da elite britânica, pegava mal, né, a violência no jogo. Então, se a gente olha para o rugby, nem se fala, né? Rugby, como eles brincam em relação ao futebol americano, o rugby seria o futebol mais violento, mais físico do que o futebol americano. Mas enfim, é a ideia de estabelecer limites e regras, mesmo para os elementos de lazer, se forem populares mais ainda, né? Porque aí isso evitaria que causasse grandes mudanças também. E aí o esporte, né, dentre outros aspectos, vai ter o fair play e vai disciplinar as massas, né? Vai criar formas de cartão amarelo e vermelho, você disse, né, que também serve para identificação para uma transmissão, né, especialmente depois quando sai de 66 para 70 para transmissão em cores, né? Então ajuda ao público identificado, do mesmo jeito que o número nas camisas ajuda ao público do estádio, mas especialmente o público que assiste pela televisão entender o que está acontecendo ali. E aí essas transformações, desde a disciplinarização até depois, vão seguir o processo de como o jogo normatizado, estruturado, vai se desenvolver, né? E aí o Mosco citou na página 563 que a importância da estruturação é observar as estruturas, mas não como algo estanque, né? Mas como algo que tem ações que geraram, ou enfim, ações sociais, relações de poder, relações sociais de maneira geral, que estão ali estabelecidas. Então, a partir de olhar a estrutura, você consegue ver, inclusive, as contradições do capitalismo, dentre elas, as próprias divisões de classe, como você falou, até a década de 30, da profissionalização formal, né? A gente vai ter a limitação por pessoas de classes populares para jogarem, pessoas negras não podiam especialmente. Aí tem toda uma discussão histórica de que o futebol chega, entre aspas, ao Brasil no momento logo depois, né, do fim da escravidão. Então havia uma necessidade de fechar espaços só para essa elite branca brasileira. E aí tem um esporte dedicado a ser só delas, com interesse das massas populares. Isso acaba gerando resistência, né? Acabei de ler, acho que semana passada, o Negro no Futebol Brasileiro, do Mário Filho. Tem uma série de questões também que deveriam ser melhor analisadas, mas é um documento histórico interessante, né? Principalmente para um momento que a gente não tem registro histórico sobre futebol, e mesmo nos jornais é algo muito incipiente ali até a década de 30. Mas a gente vai ver, mesmo depois disso, hoje, né, 2023, que basicamente negro pode jogar, mas negro não pode ser gestor. Não pode ser gestor do time enquanto técnico e não pode ser gestor de clubes enquanto dirigente ou presidente. A gente vai ter pouquíssimos técnicos negros historicamente com grandes resultados. Então, isso é algo marcante para o que os negros representam dentro de campo, né, enquanto jogadores. Aqui no Brasil, para não falar do caso do Vinícius Júnior na Espanha, que é dos maiores absurdos que acontecem cotidianamente, né? Questões particulares de como a Espanha funciona também em relação à raça e etnias, né, historicamente também, enquanto país ex-colonizador. Mas a gente vai ter, em termos de dirigentes, o último que eu lembre das duas primeiras divisões foi um presidente da Ponte Preta uns 2 anos atrás, né, que era vice e assumiu porque o presidente renunciou. Então é muito pouco, assim, muito pouco mesmo que a gente tem. Então, essa divisão social, estava lendo uma nota dos clubes brasileiros em relação à reforma tributária agora, nota dessa semana, dizendo não, porque o futebol é uma das coisas que tem maior potencial de ascensão social, enfim, né? Ele seria um, e essa frase pegou muito, que ele seria um grande distribuidor de renda entre diversas classes sociais, assim, que é um absurdo sem tamanho, porque o topo da pirâmide esportiva que realmente transforma a vida são poucas pessoas, né? Então, que são a história do herói, né, que se reproduz agora com o Endrick, que o pai trabalhou, foi contratado pelo Palmeiras, teve ajuda de outros jogadores, enfim. São histórias que servem para alimentar esse mito de mudança social que vai atingir pouquíssimas pessoas, né? Vai atingir, que vai receber acima de 2 salários mínimos, deve ser, sei lá, não lembro os dados agora, mas 15% dos jogadores de futebol no Brasil. A maioria é jogador de futebol enquanto profissional, de maneira a cada 4, 5 meses por ano, vai trabalhar em outra coisa, volta, enfim. Pode falar, Guilherme.
É, professor, a gente vê isso muito bem, e beleza que pode atingir essa galera, né? Esse pessoal. Mas às vezes não consegue lidar com esse dinheiro justamente pela falta de estrutura familiar, sabe? E é algo que tinha 20 anos. Eu, como você disse do Hendrick, né? Era um sonho do vô do Hendrick, que aí passou pro pai, o pai não conseguiu, como o vô não conseguiu, aí agora que o Hendrick tá conseguindo, e você vê que ele tem uma estrutura, né, uma base familiar ali que parece ser bem legal, ajustada, tudo que foi sendo perfeitamente ele.
Isso.
Só que é muito difícil, é que nem você falou, é uma última parte. E tem outro exemplo também de como a gente vê pouco, né, técnico negro, dirigente negro, foi o caso do Andrade no Flamengo de 2009, né? Ele treinou aquele Flamengo da reviravolta naquele campeonato brasileiro e simplesmente sumiu, podemos falar que sumiu mesmo. Outro foi o Cristóvão Borges, né, no Vasco, que teve até um trabalho posterior em 2016 no Corinthians, idem, a mesma coisa. Eu creio que a paciência contra pessoas negras mesmo, ela seja menor, como foi com o maior caso de todos, infelizmente, que foi o Barbosa mesmo. Ali a linha é sempre tênue mesmo.
Sim, a gente ficou sem ter goleiro negro na seleção até o Dida, que foi goleiro da Copa 2006, né? O Barbosa foi de 50. Isso é algo, né, bem, bem marcante mesmo, né? Que seriam posições de confiança, como é o goleiro, que normalmente é posição de confiança do técnico, então, enfim, né, isso se estrutura e culturaliza, né, se normaliza. E mesmo quando a gente pensa em pessoas de regiões periféricas também, né, porque envolve, hoje tem mais escolas dentro dos clubes, né, o projeto inicialmente que o Vasco se destacou há mais de uma década, mas tem essa preocupação de formar o ser humano, né, não só o futuro jogador, porque todo mundo sabe que da base de um clube pouquíssimos chegam a clubes profissionais e ainda menos chegam em clubes de primeira divisão e que vão para a Europa, para times grandes da Europa, né? Então isso também acaba sendo reproduzido nesse processo e acaba gerando outras questões, né? E aí eu coloco no texto, né, que a estruturação a partir do Mosco ajuda a construir processos de hegemonia, que basicamente é quem determina as coisas, né? Se a gente fala do ponto de vista de um clube, a gente está falando de um dirigente que, na verdade, a elite, né, ela saiu do campo e ela foi se formar enquanto oligarquia que comanda os clubes de futebol, no caso, modelos de sociedades anônimas, sociedade sem fim lucrativo, enfim. E mesmo no caso, se a gente pensa em sociedades anônimas, são pouquíssimas pessoas que vão conseguir participar do dia a dia de forma democrática, né? Eu estou tentando acompanhar o processo do Bahia, porque o Bahia era um exemplo de clube democrático, decisão em assembleias, enfim, bem administrado, relativamente administrado pelo Belintani, enfim, aí que vira a SAF, vai entrar no grupo City, que é um grupo de capital árabe, e aí já vira outra coisa, enfim, né, tentar ver como, inclusive tem eleição agora para presidente também, do mesmo jeito que vai ter a do Vasco, e como isso vai estruturar no clube que conseguiu fazer um caminho de trazer a torcida para a discussão do campo hegemônico, que é a discussão pública do clube, né? Inclusive teve que botar para votação a SAF inicialmente também do clube, né? Então isso, esses processos que movem a estrutura do futebol também reproduzem a hegemonia e a hegemonia que se constrói socialmente, né? O futebol não é uma bolha separada do resto que se tem na sociedade. E aí eu tinha destacado aqui, na página 565, deixa eu ver se eu... que análise, aí citação direta, né? Análise que tem como perspectiva a estruturação permite entender o poder em seu funcionamento, na constituição, interação e no nível micro das práticas sociais. E aí o Bolanho, né, citado no texto, vai dizer que tanto no Ocidente quanto no Oriente há um processo de edificação de uma ordem esportiva que parte do mundo da vida, sobrepõe-se ao mundo da vida e o coloniza, né? Então, é a coisa das entidades paraestatais, que é a federação, a confederação, né? Tá falando do Soares antes de começar a gravar também quanto podcast. E o Soares, quando mordeu o Chiellini na Copa aqui do Brasil, ele foi proibido de entrar em qualquer espaço que praticasse futebol profissional. Ele não poderia nem treinar no Barcelona enquanto tivesse punido, porque a FIFA definiu a punição. Então, ela é proprietária do futebol profissional, ela delimita, inclusive, quem pode trabalhar e quem não pode, né, a partir de determinadas punições, enfim, nessa lógica liberal de regras também, né? Então, isso é um grande exemplo de como a a gente vai ter esse funcionamento num nível micro de práticas sociais de algo que é extremamente relevante e que surgiu de algo do dia a dia e que foi colonizado, né, nesse sentido, por grandes agentes também. E aí, seguindo para a parte da indústria cultural e a futebolização do mundo, aí tem toda uma discussão que normalmente eu repito nos meus trabalhos, que é da relação intrínseca do futebol e dos veículos de comunicação voltados a mais pessoas, né, a partir da indústria cultural, porque eles surgem ali numa época bem parecida. Então, o cinema vai surgir no finalzinho do século XIX, a partir dos irmãos Lumière. A gente vai ter o desenvolvimento do rádio, início do século XX, da televisão, enfim, o futebol profissional vai já difundido, pelo menos para a Europa e América, e para a América do Sul, né, América Central, em alguns países também, vai ser difundido justamente nesse mesmo período que rádio e televisão se constituem enquanto efetivamente veículos de comunicação voltados a muitas pessoas ao mesmo tempo, né, na ideia da comunicação ponto massa. E aí, isso vai ser. Vou até pegar aqui também a citação do Gastaldo, a parte final, né, que ele vai dizer que assim, essa construção reflexiva de ambos os fenômenos ao longo do século XX evidencia que comunicação e esporte não apenas têm muito em comum, mas que a própria forma que ambos assumiram contemporaneamente é em grande parte resultante dessa interação. Né, que isso é bem interessante se a gente pensar nessa relação, né? A partir do objeto Copa do Nordeste, que a gente tem um grupo midiático, né, a Top Sports, Esporte Interativo, que vai ser o principal garantidor, além da decisão judicial da CBF, obrigando da decisão judicial para a CBF colocar no calendário a competição, mas que vai ser o garantidor financeiro, estrutural dela até 2018, né, pelo menos. Então você vai ter uma relação ainda mais mútua, né? Porque é o que garante essa competição. A gente consegue observar muito bem isso ontem, né? E depois vai estar como episódio de podcast, né? Mas no na conversa com a Débora, a gente trata um pouquinho disso também, né? Do quanto essa relação foi fundamental em busca de um nicho específico, que aí dá para até, de certa forma, dialogar com a discussão sobre o nacionalismo, como o futebol enfrenta a globalização, o nacionalismo, o quanto o aspecto regional, a identidade está ali presente como marca desse torneio, mas também a identidade presente como uma marca visual, simbólica, enfim, para que a Copa do Nordeste atinja esse público de nicho, né? E aí vai seguir o texto sobre a Copa de 70 como marco dessa relação, a consideração do futebol como bem cultural importante para ser apropriado enquanto mercadoria e programa midiático, primeiro com a Copa do Mundo e depois, né, a partir dos anos, final dos anos 80, especialmente, né, com os torneios como um todo, como uma perpassando a grade de programação, né, o final daquela ideia de que o torcedor, a transmissão do jogo tiraria público do estádio, mas até hoje tem jogos, com raras exceções, como foi Flamengo e Palmeiras, que não são transmitidos para o local em que ele acontece, que é para o torcedor e a torcedora ir para o estádio, não ficar em casa vendo pela TV aberta, enfim, né, que tenha pay-per-view. E aí, depois, a partir de autores, acho que ingleses, Miller entre e outros, eles vão denominar do Complexo Esportivo Cultural Midiático. Aí o Bolonha vai resgatar esse texto deles também, para dizer que a gente tem basicamente uma relação em que o futebol profissional, basicamente desde os anos 90, não viveria sem a indústria cultural. As Copas do Mundo não viveriam sem a transmissão midiática, né, desde o rádio. Mas se a gente pensar do ponto de vista econômico, funcionamento de estrutura, dos anos 80 para cá, inclusive futebol de clubes, não viveria sem o recurso da transmissão midiática, mas não viveria sem a difusão que as mídias proporcionam para que times como Real Madrid, Manchester United, PSG, entre outros, tenham torcidas espalhadas no mundo todo, né? Então esse aspecto, esse complexo que se cria é fundamental, e ao mesmo tempo que para a própria mídia é fundamental ter esse programa, porque ele atrai audiência, que eu costumo dizer, né, que é um produto, é um programa que eu posso torcer pela mocinha ou pelo vilão de uma novela, posso acompanhar o telejornal torcendo para que algo mude em determinado aspecto político, cultural. Mas no futebol a pessoa está acompanhando ali por paixão, né? Tá ali porque tem uma relação que é acima do consumo cultural de eu querer ver um filme ou não, né? Ali é algo que faz parte da vida de quem torce. Pode falar, Guilherme.
É sobre isso, né, professor? É bem interessante quando a gente vê essa questão de transmissão e difusão, dependendo do que a gente vai analisar. Por exemplo, a Premier League. A Premier League, ela chega tarde aqui no Brasil, é produzida de 2006. Mas o que baseou mesmo talvez essa paixão internacional do brasileiro pelo futebol, com certeza foi o campeonato italiano, né? Depois da Copa de 82, tanto que foi o primeiro campeonato internacional a ser transmitido aqui no Brasil, em 83, 82 e 83. Que vai aquela leva de brasileiros jogar na Itália, a Globo transmite o campeonato italiano no horário nobre de domingo. E tem outro fato que é até interessante desse poder da difusão do futebol, como os meios de comunicação estão ao lado, é dois pontos, que é a questão do Canal 100, né? Que ele moldou o gosto de muita gente por futebol, essa galera mais antiga. Porque a galera ia pro cinema, principalmente o cinema de cidade que não tem mais cinema, mas que não tinha, né? Cidade pequena tinha cinema na rua. E antes dos filmes rodarem, o que rodava era o Canal 100. Então imagina, a galera senta lá no cinema, o cinema pode ser acanhado, simples, mas ver aquela tela, aquele lance cinematográfico usado no Canal 100, pela do Zico jogando do Garrincha, isso molda o gosto. E tem a questão também na Copa de 86, né? Que a gente vê essa força da TV talvez pela primeira vez. Que os jogadores eles são obrigados a jogarem num calor insuportável no México para satisfazer, entre aspas, os desejos das emissoras da Europa e daqui da América do Sul. Parece que, se eu não me engano, até a Globo estava envolvida nisso daí, né? Porque o presidente era o João Avelange naquela época. E para não ter um choque de horário aqui no Brasil, os caras com a Europa, os caras jogavam num horário totalmente escaldante na Copa do México. Tanto que tem um caso de doping, né? Não revelado, revelado posteriormente, quer dizer, dos jogadores da Alemanha, que eles jogavam dopados. O goleiro Schumacher, se não me engano, ele afirmou tempos depois que os jogadores da Alemanha naquela época jogavam dopados mesmo para aguentar aquele calor extremo, aquela sudação mesmo para ter um rendimento bom no futebol, naquela Copa.
Sim, é a competição da Televisa, né, que é entre aspas, Globo do México, que é quem organiza a competição. O Eduardo Galeano, né, saudoso no Futebol Sol e a Sombra, vai dizer que o Maradona foi um dos que se revoltou contra isso. Ele tem que jogar ao meio-dia, mas aí é a questão mesmo da estrutura, né, de quem trabalha e de quem manda, né? Basicamente é isso. Ele jogou, fez uma Copa magnífica. E aí entra essa discussão, né, dos horários. Vai considerar os torcedores como consumidores de lazer, né, que é o que aparece logo depois também no texto, quando trata da mercadoria e audiência, porque o foco é aquele torcedor, aquela torcedora que melhor pode consumir ou que consome a partir da indústria que mais gera dinheiro. Então, se a indústria que mais gera dinheiro para aquilo é a indústria audiovisual, então o foco vai ser não em quem vai estar ali no estádio também sofrendo com calor gigantesco, mas vai ser em quem pode consumir mais jogo naquele horário. A Premier League, antes da pandemia, né? Aliás, até agora, na pandemia, na verdade, teve uma exceção. Era mais fácil ver todos os jogos da Premier League na Austrália do que ver na própria Inglaterra, porque tinha questões de jogos para atender ao mercado chinês. Adquirir os jogos era muito difícil. Então, havia uma dificuldade de você conseguir adquirir o pacote dos 10 jogos por rodada da Premier League, que era tudo, é tudo vendido, né? Abriram uma exceção para a BBC passar alguns jogos para as pessoas ficarem em casa em 2020. Mas isso representa muito, é o principal torneio de futebol do mundo, a principal liga, representa muito do quanto, qual é o torcedor que é visto como prioritário. É aquele que é o consumidor de lazer para não entrar e Margaret Thatcher, e gentrificação e o processo de mudança dos estádios que virou o padrão FIFA e os padrões depois, né? Então é bem interessante, foi bem apontado, porque isso. E aí a década de 80 é importante, porque é na década de 80 que a publicidade pode ocorrer na maior parte do mundo, do futebol, inclusive aqui no Brasil, a partir de 82. Também é relevante porque esse processo da Itália, quando tem a abertura do mercado de alguns países estrangeiros para jogadores de outros lugares, né? Ainda que tenha tido aberturas e fechamentos nas décadas anteriores, né? O Real Madrid de Stefano, Didi, Puskas e companhia, mas enfim, a limitação de jogadores estrangeiros acaba ou aumenta um pouquinho, né? Então isso permite eles contratarem muita gente. E a década de 70, a gente vai ver no próximo texto a ser discutido nessa rodada com a Joyce, que a década de 80 é quando vem após uma crise muito grande também no futebol da Europa, com casos de corrupção, né? Tem ali o caso de corrupção em 80 para 81, né? Que o Paulo Rossi é pego e fica sem jogar por conta de loteria, enfim, entre outras coisas. E aí a alternativa é estender os processos de mercantilização sobre o jogo, supostamente para que esse tipo das máfias italianas, da máfia na Inglaterra, enfim, não entrarem tanto no jogo. Isso não necessariamente resolve o problema, né? Napoli, inclusive, é um caso desse, mas enfim. E aí uma das discussões também importantes nessa adaptação e nessa análise a partir da economia política da comunicação, primeiro a gente explicar como esse processo se deu, explicar do ponto de vista histórico, né? A coisa do materialismo histórico dialético, né? Entender onde chegou hoje, mas que isso é decorrente de toda uma história de transformações que segue o capitalismo, não tem nada de revolucionário nisso. E muitas vezes isso é visto como algo natural. Ah, mas tem que ser assim. Então, você citou o caso da SAF, enquanto torcedor do CSA, inclusive meu vizinho está falando comigo hoje. Não, mas tem que virar SAF. Então, depende, né? Então, o Botafogo é SAF, o Tesco é um Eurico Miranda britânico. Ele só não fuma charuto, mas assim, a postura dele é do cara que vai entrar no gramado no final de um jogo para reclamar de arbitragem, fazer sinal de roubo, dizer que é corrupção. Enfim, é extremamente personalista. A gente vai ter o Grupo City no Bahia, que aí tem um estilo de jogo que tem que ser de todos os clubes. Você tem um problema aí, né? O técnico anterior, português, fugiu o nome do Bahia, reclamou, porque alguém perguntou para ele em entrevista coletiva por que ele não jogava de outra maneira. Ele disse: eu fui contratado para aplicar um modelo de jogo, e eu não posso mudar esse modelo de jogo. Não importa se eu não tenho os jogadores que os outros times têm. Eu tenho que aplicar o mesmo modelo porque a empresa exige isso, né? O padrão é esse. Então, ainda que seja algo para nesse histórico de extensão do capitalismo, né? De mercantilização sobre elementos culturais, se a gente ter esse processo, é preciso a gente criticar para não achar que toda empresa funciona bem e tudo que é, entre aspas, público funciona mal. A gente não cair nas polarizações que eu odeio enquanto pesquisador, mas enfim, mas que são muito comuns, né? E aí depois quem defendia uma coisa, não, mas o problema foi que mudaram a lei em tal momento, o problema foi que o regime de tributação, não, mas vocês me venderam durante 4 anos até a lei das SAF ser aprovada que ela era suficiente. Ah, mas o Congresso mudou. A condição aqui do Brasil é essa. E aí depois foram vendo, por exemplo, que entre outras coisas, né, recuperação centralizada na RCE, quem não era SAF poderia ter porque houve uma brecha na formulação da lei, mas assim, essa galera toda tava fazendo lobby para isso e não percebeu que a lei mudou nisso. Então, né, tem umas coisinhas que aí o próprio Rodrigo Pacheco, que era um dos entusiastas e hoje é presidente do Senado, era um dos entusiastas da lei das SAF, que já deu entrevista recente, né, que deveria fazer algumas outras mudanças, porque eles não perceberam que tinha certas brechas. Mas enfim, né, é isso, né, essa crítica à visão natural de tudo, na verdade, né, das questões sociais. Acho que é uma marca importante da economia política, da crítica da economia política, que é da economia política da comunicação, que a gente trata trazer também para o futebol, porque a gente tem, né, processos que demonstram possibilidades, erros, caminhos. E aí chega no final, que é a multiplicidade de ofertas no mercado dos televisivos e futebolístico, que vai ser melhor discutida no texto da próxima rodada, provavelmente para você também, Guilherme. Que aí isso intensifica o controle do jogo em detrimento aos torcedores. Esse texto é de 2014, já existia, pelo menos o Manchester City já com o Abu Dhabi Group. Acho que ainda não tem o PSG com o Qatar. Foi escrito em 2013 o texto, mas hoje a gente vê, né, um novo momento que é das MCOs, né, dos grandes grupos de clubes, né, que atravessam fronteiras. Então, o Grupo City com 10 clubes, eu acho que parceria com outros dois, pelo menos o Bolívar é um outro modelo, né, não um clube empresa. Você tem o Eagle Group, né, do Textor, do Botafogo, Lyon, aí tem mais um ou dois clubes também. A gente vai, inclusive, fazendo mudança de técnicos e jogadores entre eles, né, a promessa de dois dos destaques da atual campanha irem para o Lyon depois, enfim, como garantia deles não saírem durante o Brasileiro deste ano. E por aí vai, né? Tem a 777 adquirindo o clube inglês, depois o Vasco e a capital estadunidense. Muitos dos Estados Unidos, não só no futebol, mas beisebol, basquete, enfim, né? Está no processo de transformação desse modelo e com, pelo menos, a UEFA sem saber direito como fazer para não ter o confronto entre clubes do mesmo grupo e flexibilizando para alguns desses modelos em torneios da Europa, né? Ou fingindo que tudo bem, né? Ah, você vai, não vai ser mais você o proprietário maior de determinado clube, então a gente vai permitir que os dois clubes desse grupo joguem uma mesma competição, né? Que aí corre-se outros riscos do ponto de vista ético nisso, enfim, mas tá andando. E essa discussão parte também, aí vai aumentar o controle do jogo em detrimento ao torcedor, isso que a gente acabou de falar sobre os horários de jogos, e também isso dentro de uma maior oferta de bens simbólicos, né, com a transformação primeiro da TV fechada, pay-per-view e com a internet, né? Então, mais possibilidades de oferta do programa midiático futebol para várias partes do mundo. E a gente consegue observar, né, de 2000 pra cá, né? Você falou da Premier League em 2006, mas eu lembro de Champions League, acho que a final de 99 dos Bayerns, da final de 99 ser transmitida na TV Cultura, porque ninguém queria transmitir, enfim, a Topics Esportes começa, né, torna a esporte interativo, adquirindo campeonato europeu que ninguém tava nem preocupado, não era uma preocupação disso, né, e o quanto isso muda muito rapidamente nos anos 2000 pra cá. Porque antes, né, você falou do caso italiano, mas eu lembro do Ronaldo no Barcelona, e depois Ronaldo no Inter de Milão, vai a Band transmitir Campeonato Espanhol, vai a Band transmitir Campeonato Italiano. Era muito ligado às estrelas do futebol brasileiro. A partir dos anos 2000, a competição é a estrela. Não foi brincadeira nenhuma com a Champions League, né? Então, a pessoa vê a Premier League porque gosta de ver a Premier League, por conta do Guardiola, talvez. O pessoal vai ver a Champions League porque gosta da Champions League. Não importa que o Neymar não joga mais Champions League. Ainda que alguns torneios, como o francês, essa lógica da individualidade prevaleça. Mas as competições são grandes mercadorias e que a transmissão midiática para vários lugares do mundo fez com que muita gente hoje, inclusive, torça ou tenha o primeiro clube, o europeu, e não torça ou tenha como segundo clube uma equipe brasileira, que é o que o nordestino e a nordestina está acostumado desde a era do rádio, né? Pode falar, Guilherme.
É, e também tem outra questão, né, professor? Algo bem curioso. Eu acho que com certeza o senhor deve lembrar que a Record, né, transmitia sempre o vídeo da TV aberta. E eu ainda lembro, ainda peguei essa época aí, peguei a Record hoje, talvez muita gente a transmitia a sempre o vídeo.
Sim, foi no processo em busca da liderança deles, né? Quando eles, 2007 em diante. Aí depois a Globo toma basicamente para transmitir só mata-mata, porque não encaixava o jogo à tarde, não tinha interesse para eles. Aí eles só transmitiam mata-mata e cediam para Band, mas basicamente só para tirar da Record, só para tirar da concorrente, né? A vantagem de custo nesse caso. Mas era isso, né? Então o texto é meio que para situar historicamente o futebol na perspectiva da economia política da comunicação e destacar a importância midiática nisso, né? E vai ser relevante aqui e alguns pontos dele, quando fala em indústria cultural, vai interessar também, né, no outro projeto de levantamento de transmissões de futebol, dos futebolboys, porque a gente vai conseguir observar, ao falar de mercantilização e construções hegemônicas, o porquê de, na nossa planilha do projeto, futebol de mulheres ter poucas marcações de 2013 para cá, e quando a gente olha para o futebol masculino, tem um monte de marcação. A gente tem Champions League, futebol de mulheres transmitidos pela DAZN no YouTube aqui para o Brasil. Isso é impensável, ainda que tenha um jogo ou outro, enfim, tenha Facebook Watch também, mas é impensável ter todos os jogos da Champions League gratuitos no Brasil, né? Não é do interesse da Warner Discovery nisso. Mas enfim, né? A ideia desse é fazer meio que uma discussão teórica bem preliminar para que quem não estudou, quem não conhece tanto esses processos no futebol, consiga observar nessa perspectiva crítica da economia política da comunicação. Para quem nos acompanha enquanto podcast, agradeço a escuta. Como eu disse, né, a gente vai ter o próximo texto, vai ampliar essa discussão de hoje, e nessa segunda rodada a gente vai encerrar depois com uma discussão sobre o Nordeste, né, especificamente a partir do outro plano de trabalho. Tudo que eu comentei sobre textos anteriores estão na primeira rodada do ciclo CEPCOM aqui no agregador do Jogando Dados. E espero contar com vocês também nos próximos episódios.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado.